São muito bem-vindos para escutarem aqui a minha formidável convidada, Leonor Xavier, escritora e jornalista, mas ela é muito mais. Jornalista sou eu, ela é muito mais do que uma jornalista. Boa noite, Leonor. Obrigada por ter vindo.
Boa noite, Maria João. Boa noite a todos e a todas, como se diz. E obrigada pelas chuvas estarem aqui.
Leonor, acaba de publicar, há muito poucos dias, este livro que tem um título. Ainda um dia tenho que me explicar este título. Há Laranjeiras em Atenas, que é um título muito, muito bonito e especial. E que é, pareceu-me, um misto de apontamentos, viagens, memórias, pequenas histórias. E isto levou-me a perguntar-lhe o seguinte... É um gosto seu, ou é talvez mais do que isso, uma necessidade, ou quase um balanço para aí, a Leonor escrever na primeira pessoa? No fundo, é sempre um pouco autobiográfico quando se escreve?
Eu tenho mais jeito para a realidade do que para a ficção. E como acho que escrever é a pessoa expor-se, e expor é expor-se, eu não me aflijo com o que é que possam pensar da minha primeira pessoa do singular, o que parece ser muito pretencioso, mas depois se calhar não é tanto assim.
Um bocadinho mais devagarinho.
É, eu falo um bocado depressa. Né? Dizia eu que, sim, eu escrevo muito na primeira pessoa do singular, acho que desde muito pequena, eu tenho diários desde que eu tinha 13 anos.
E que lhe foram muito úteis de cada vez.
Os diários estão guardados numa prateleira desde os anos 60, que eu fiz depois uma suspensão. Não mais, chegou aos anos 80, depois estão suspensos numa prateleira. Mas o que eu faço é que eu anoto, tenho sempre um caderninho e uma pequena caneta, onde eu anoto as coisas engraçadas que eu ouço, os números de telefone. Eu vivi no Rio de Janeiro e costumava dizer que aquilo era o meu garfo e faca. E por isso...
A caneta e o papel. A caneta e o caderninho.
Porque lá não havia listas de telefone, por isso eu usava esse garfo e faca para guardar os telefones e as caras das pessoas que eu queria conhecer melhor, digamos.
Mas,
assim.
Ó Leonor, mas esta coisa do autobiográfico, você disse, eu tenho mais jeito para a realidade ou para a ficção, mas eu então pergunto de outra maneira, tem mais jeito? No fundo, nós temos mais jeito, estamos mais à vontade ou precisamos mais de abordar, de defrontar a nossa realidade?
Eu não sei, eu experimentei vários tipos de texto na minha vida, eu sou jornalista também. E aprendi na Faculdade de Letras esta questão dos géneros literários e na prática experimentei vários. Então já escrevi livros de ensaio, já escrevi memórias, já escrevi uma autobiografia, já fiz dois romances.
Já lá vamos, já lá vamos.
Já fiz livros de entrevistas. Enfim, a gente é uma disciplina como outra qualquer, a gente senta-se e toca conforme a música, faz a glosa conforme o mote e é um trabalho como outra qualquer, é uma aplicação e uma disciplina que a pessoa tem, usando um jeito que todos nós temos um jeito para qualquer coisa na hora de nascer. E a mim acho que tem sido este jeito de andar por aí a contar as coisas.
A Leonor costuma dizer que escrever é testemunhar. E eu pergunto se de alguma maneira também é comprometer-se ou se você prefere deixar a escrita soltar-se e seguir exclusivamente o voo da sua inspiração e se reserva o compromisso cívico, religioso, político, cultural, para outras instâncias, ou se finalmente as coisas não são separáveis e ao escrever também se está a comprometer.
Claro que sim, lá está o expor, é expor-se, como dizia um artista plástico chamado António Manuel, português no Rio de Janeiro, que se expôs nu nos anos 70. Havia uma grande exposição no Salão de Artes Plásticas no Rio de Janeiro e ele, perante as entidades oficiais, tudo, naqueles anos a arte era muito tumultuosa e então ele. E depois por baixo tinha uma afirmação que era expor, é expor-se. Claro que eu estou aqui a expor-me, não é? Todos nós nos expomos quando nos dão voz. E o que eu sinto é que, naturalmente, uma vez eu fiz uma entrevista à Lígia Fagundes Teles, escritora, e perguntei: Lígia, você está nos seus livros? E ela dizia: em todos a gente está, naquele está a minha mão, no outro a minha cabeça, no outro o meu sexo, no outro a minha perna. E, de facto, há um compromisso quando escrevo. E a gente vê que é uma maneira de exprimir, justamente de intervir. Faz algum sentido nós andarmos neste mundo com alguma capacidade de intervenção.
Oh, Leonor, há pouco disse que fazia os diários desde os 13 anos e é muito interessante porque num dos livros, já lá vou chegar a esse livro, que é As Casas Contadas, você vai muitas vezes ao seu diário e vê-se, fui ao diário, portanto, em si, e disse que começou a escrever aos 13 anos. Pode dizer-se que a escrita é uma coisa antiga, no sentido mais nobre do termo?
Sim, sempre
não
foi.
Não é uma coisa velha, é uma coisa antiga.
Não, sempre foi. Eu sempre fui uma aluna em matemática, física, química, e sempre tive jeito para as línguas e para a escrita. E quando era pequena, em casa dos meus pais, inventei um diário da família. Mas isso, eu acho que os talentos, ou as vocações, ou os jeitos das pessoas estão bastante desenhados desde os primeiros tempos. Mas eu não vou ver os meus diários, não, até porque são terríveis. São diários de uma adolescente.
Porquê é que são
beata.
Terríveis? Porquê é que são
porque
terríveis?
Porque eu era adolescente nos anos 50 e era beatésima.
Beatésima?
Então, beatésima. Eu gosto de inventar estas palavras.
Ah, inventou agora, bravo. Eu vou tomar nota. Eu não tenho aqui o meu garfo e a minha faca para tomar conta, para tomar nota do beatésimo. Mas...
Agora,
porque é que isso é horrível, era o que você sentia na altura.
Mas eu digo estas coisas e as pessoas riem por causa destas invenções. Mas voltando, eu nasci em 1943 e como quem nasceu nessa altura sabe, os anos 50 eram terríveis. E nós, eu lembro de fazer campanhas pela pureza, campanhas pelos impuros, pelos que não iam à missa. Chorava durante a noite encostada à minha almofada por causa das prostitutas, por causa dos homens que cometiam maldades. Eu sentia que carregava o peso do mundo em cima de mim por causa dos enfermeiros que trabalhavam na noite de Natal, essas coisas. E então hoje, quando eu vou ler, realmente é um registro de época. E depois dia fui a tal festa e dancei quatro vezes com o fulano tal. Morreram já todos. Os namorados desse tempo já morreram. Mas estão lá. E descreve o que é que se comia nas festas, a que horas era e onde. E por isso é um registro de tempo que é muito datado. E está muito ultrapassado.
Mas não, mas é muito interessante. Talvez você não tenha dado por isso, mas para quem lê, que não é você, é interessante. Nós estamos a ler e você diz: fui ao meu diário, fui ao meu diário. Eu apreciei imenso esse. Era uma espécie de movimento ao contrário. Ia lá atrás reencontrar-se à procura de si próprio, do que é que teria dito sobre uma coisa que estava a escrever naquele momento. Eu achei isso muito interessante.
Mas depois, ao longo da minha vida, eu tive muitos amigos psicanalistas. Nunca fiz psicanálise. E as pessoas avançadas, influenciadas pela América Latina, da Argentina, achavam que era ser débil mental nunca ter feito análise.
Tenho que falar talvez um pouco mais devagar.
Mais perto?
E mais devagar. Não se está a perceber
mais
muito
longe.
Bem.
Assim está bom?
Tenho que falar mais devagarinho.
Assim, tenho que falar mais devagar. É que eu tenho uma má colocação de voz. Uma vez no Teatro Nacional havia um Madureira, Luís Madureira, que dava aulas de colocação de voz aos atores. Eu estava lá por uma circunstância e fiz essa aula durante 10 minutos, fiquei a dizer A, O, U, e depois a minha voz estava tão bem colocada, porque ela fica aqui.
Mas só estamos a pedir que fale um bocadinho mais devagar.
Mas voltando agora ao lado...
ao seu lado. Não, eu sei.
Não, eu não vou tanto ver diários como ver esses papéis onde anoto coisas e tento não inventar coisas. Por isso, tento dizer, contar verdades, em princípio. Ou dar testemunho. Acho que, como jornalista, nós temos um pouco... Acho que todos nós devemos dar um bocado de testemunho do que andamos a fazer por aqui, não é?
É.
E cada um à sua maneira.
Fica-se com uma noção, não posso atrever-me a dizer aproximada, porque seria um abuso eu achar que conheço tudo de si, mas fica-se com uma bela noção da sua vida, lendo justamente as casas contadas, eu contei 13, e você vai-se contando a si própria através das 13 casas. E eu li um depoimento de um escritor italiano num suplemento literário há uns dias, que dizia, como é que ele dizia? Tenho que dizer exatamente, nós somos distintos em cada lugar onde estamos. E o que eu lhe pergunto é, somos? A Leonor era distinta desses lugares para esses lugares? Esses lugares meteram alguns sítios de Portugal, alguns sítios do Brasil?
Se eu era distinta, ou seja, se eu era diferente das outras pessoas, ou se era eu próprio? Toda a gente é distinto. Cada um
não,
de nós...
Não, distinta de si, não. O escritor dizia, nós somos distintos em cada lugar onde estamos.
Sim.
Ele dava importância ao lugar.
Não sei.
Pois, não lhe peço que dê, estou só a perguntar. Achei a frase interessante para quem escreveu sobre 13 casas.
Isso é... Cada lugar é um cenário, são pessoas, é um tempo, é um espaço.
É uma geografia.
Da nossa vida, exatamente. E é um tempo que não volta nunca mais. Não é?
Não volta?
Não.
Há outras maneiras de voltar. Isto agora não... O tempo não volta, mas provavelmente deixou-nos coisas, ou memórias, ou heranças no sentido não financeiro, evidentemente. Deixou-nos coisas que podem suprir esse tempo não voltar. Pergunto.
O todo de uma vida é feito, é uma adição de todos os tempos que nós vivemos, não é? E todos os espaços e lugares das pessoas tantas que nós vamos encontrando na nossa vida. E as vidas não são uma coisa linear, tem muitas... O Carlos Drummond de Andrade dizia uma coisa que eu gosto muito, é assim... Na perigosa curva dos 50, derrapei nesse amor.
Derrapei quê?
Nesse amor. Ele apaixonou-se, mas transpondo para uma coisa mais geral, todos nós, se calhar, demos algumas derrapadas na nossa vida, ou não, ou voltámos ao eixo. Por isso, as vidas não são lineares, e são o conjunto de todas essas situações que nós vivemos, não é?
Ó Leonor, o facto de algumas destas casas estarem geograficamente situadas em alguns pontos do Brasil leva-me fatalmente a pararmos agora aqui um pouco no Brasil. Não é impunemente que se está há mais de 10 anos no Brasil e se vê crescer os filhos e se passa por um divórcio e se conhecem outras pessoas. Quando olha para isso tudo... Olha como. Olha para si como estampada contra a paisagem brasileira.
Olho como uma... Lá está uma operação de adição na minha vida. Acho que, Primeiro percebi que o mundo não é esta coisa preta e branca que nós vivemos em Portugal, ou no Portugal que eu conheci antes. E depois conhecemos uma dimensão muito grande. São milhões de pessoas que nós cruzamos todos os dias. E no fundo é o perceber o que é o medo, o que é o perigo, o que é a nossa consciência e a nossa formação. É aprender a liberdade individual, porque nós aqui somos todos muito patrulhados pela nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos.
Lá não havia proteção, é isso? A Leonor saiu de Lisboa...
Não tem a ver com proteção, tem a ver com opinião. Todos os dias acontecem coisas que nos fazem escolher, decidir, resolver, ir, não ir, aproveitar ou desaproveitar, e não se perguntam opiniões. E por isso a experiência da liberdade nesse sentido é muito fértil e faz que a gente pode ser uma carta fora do baralho, estando dentro do baralho.
Mas eu estava a falar de proteção neste sentido, porque a Leonor veio de um meio, tinha casado, não tinha conhecido talvez muita gente, as famílias protegiam-se, era um ambiente protegido. O Brasil é o oposto disso.
É.
E, portanto, essa transição foi dura, foi uma aprendizagem.
Nós chegámos a São Paulo e éramos uma família com 3 crianças pequenas. E a coisa que me impressionou muito é que o meu marido, na época, o pai dos meus filhos, era professor aqui na Faculdade de Direito e depois foi professor na PUC de São Paulo.
E um grande fiscalista internacional.
E nós encontramos as pessoas da nossa idade, brasileiras, que tinham uma experiência de vida oposta à nossa. O Brasil estava numa ditadura desde 64 e nós chegámos em 75, então era o auge da prática dessa ditadura militar. E por isso eu era completamente despolitizada em Portugal, isso fazia parte da proteção. O meu pai era de uma família de oposição ao regime e tinha... Como eu era muito levada da breca, tinha o terror que eu assinasse papéis. Eu, se calhar, podia ter sido, se calhar estaria na clandestinidade se tivesse tido namoro com um comunista. Se calhar, tudo é possível, retroativamente pensando. E então, de facto, havia esse novo mundo, e eu, chegando, senti-me muito infeliz, porque vi que tinha cortado e que não tinha a menor noção. Em São Paulo, a gente é uma cidade tão grande que a gente não sabe onde é que está o norte e o sul. Mas fiquei muito impressionada, porque essa gente da nossa geração, a proteção que eu tinha daqui passou para a proteção desse grupo de pessoas que nos receberam, mas assim, maravilhosamente, desde ajudar a encontrar casa, colégios para as crianças, e explicaram-me o que era o Brasil, a brasilidade, tudo. E depois, a certa altura, havia um coquetel para o fiscalista, que as pessoas achavam que tinha 60 anos, mas afinal tinha 30. Eu estava lá num canto muito chorosa, era um calor mortal em São Paulo, no mês de março, e eu com roupas de inverno, não tinha roupas de calor. E estava assim num canto e havia umas senhoras e eu muito triste, porque achava que Portugal era o centro do mundo. E uma delas disse assim: Leonor, mas você tem tanta sorte, você fala a língua. Eu vim da Síria com 4 filhos e mais um na barriga. O meu marido tinha emigrado para aqui, andava em dorso de mula, era mascate em Minas Gerais. Mas é muito engraçado, porque essa senhora que me disse isso, eu tomei consciência realmente há outras pessoas, há outras vidas, e o Brasil deu-me isso, deu-me perceber o que é que o que é que são as cerimónias judaicas, o que é que, enfim, tudo isso. Mas o engraçado é que essa senhora era a mãe deste terrível Michel Temer, agora presidente, que também está indiciado e corrupto.
Essa senhora que foi amável consigo esta, e fez sim. uma comparação, era a
porque
mãe
porque o Temer também era um dos professores que pertencia a esse grupo, por isso, nessa fase, eu conheci este departamento de pessoas, os professores da universidade e tal. E é muito engraçado as várias vidas, não é, que a gente vai vivendo ao longo da vida.
O que é que a Leonor, para acabarmos com o Brasil, o que é que a Leonor trouxe do Brasil para guardar consigo? Quer dizer, não é fatalmente uma coisa concreta ou física. O que é que trouxe que quis guardar e o que é que quis que ficasse lá para sempre? Quando veio, vinha de vez, não é?
A primeira coisa que eu tinha quando eu cheguei era o medo de me esquecer das coisas daqui. E depois, passado um ano, tinha medo de me esquecer das coisas de lá. Por isso fiz o meu primeiro livro, que saiu em 1980, que se chama Atmosferas. E que é muito engraçado agora ver, porque há coisas daqui que nós nos esquecemos, de que nos esquecemos facilmente e vice-versa. E está lá tudo. Mas o que eu acho que eu trouxe do Brasil foi esta coisa que eu descobri, que é a vida ser um milagre e a morte ser um grande mistério. E depois, no plano da espiritualidade, é viver libertariamente a minha fé nas pessoas e a minha fé em Deus, já que estamos no Campo Grande, é suposto ser uma coisa a propósito da espiritualidade. E porque a minha vida não tem. Uma vez eu fiz muitas entrevistas a portugueses no Brasil, aos comendadores. E depois havia um, eu nunca mais me esqueci, que me disse assim: Leonor, a minha vida é um livro aberto. Eu tenho mais a dizer a você que está aqui do que. Esse comendador tinha uma. Também tinha ficado 20 anos sozinho, tinha emigrado e só depois sua mulher e os filhos. Ele dizia: Leonor, eu tenho mais a falar com você de livro aberto do que com a minha mulher. Ao fim de 20 anos, não tinha nada para falar com aquela mulher. Por isso, sei lá, tantas coisas a gente vai desfiando. Eu sou um bocado nonsense.
E também, netos, gosta, mas... também gosta de desfiar vidas. Sim. Você fez duas biografias, que eu saiba, do Raul Solnado e da sua doutora Maria de Jesus Barroso, e faz uma coisa também interessante nos seus livros, é que gosta de entrevistar, gosta de ir ter com o outro e de o ouvir, e de sabe ouvir, e depois publica as entrevistas. Fez um livro com pessoas com a paisagem da peregrinação, perguntando o que é que para elas era peregrinar. Portanto, também é, em certo sentido, uma escrita de partilha. Você gosta de partilhar com a natureza humana, com as pessoas. Gosta de ir ter com elas.
Eu gosto de guardar a viva voz das pessoas. São coisas diferentes. Eu fiz também um livro que, no fundo, é uma biografia do Rui Patrício.
Ai, porque perdão, esqueci-me dessa, sim.
Ele só durante 6 anos foi...
Vamos dizer que o Rui Patrício foi o último ministro dos negócios estrangeiros antes do 25 de Abril.
Toda a gente, que quase toda a gente tem cabelos brancos, toda a gente sabe que foi o Rui Patrício.
Também pode alguém achar que é o...
Mas esse aí foi só durante 6 anos.
Estou a brincar.
Nos governos. Mas depois teve uma vida inteira, eu tinha 80... Por isso eu gosto de saber das pessoas aquilo que faz que as pessoas tenham sido isto ou aquilo. Por isso cada história é uma história, não é? E esses livros de testemunhos, eu fiz um sobre o PREC, que se chama Portugal.
Sobre?
Sobre o PREC, o
processo de
1975. Eram 100 pessoas entrevistadas, sempre em número par, homens e mulheres. E depois fiz este sobre peregrinação, O padre Tolentino queria que eu fizesse a biografia da irmã Lúcia. Eu fui ler o diário, não é
Leonor,
diário, memórias de
Leonor,
Lúcia,
tem que ser um pouco, Leonor, tem que ser um pouco mais devagar, de facto.
Sim.
Quem é que lhe pediu para fazer a biografia da irmã Lúcia?
O padre Tolentino disse que eu tinha...
José Tolentino Mendonça,
que eu é que tinha que fazer. Eu disse, mas Deus me livre, porque ele disse para eu ir ler as memórias dela. Eu sei, tão aterrador aquele ambiente e tão... Que eu disse, mas nem morta, porque vai haver 50 biografias dos pastores e dos santos. Então eu vou ao contrário, vou saber o que é a peregrinação na vida das pessoas. Então fiz esse livro que o padre Tolentino depois até apresentou.
Leonor, há pouco eu estava-lhe a perguntar se concordava com o escritor italiano que dizia que somos distintos conforme as geografias sentimentais ou físicas ou o que seja, onde estamos. E eu pergunto-lhe se, face a Deus, também podemos ser distintos conforme as marés. Eu li uma frase sua que me marcou imenso no seu livro das, acho que foi nas Casas Contadas, que dizia: sempre tive Deus Nosso Senhor a proteger a nossa pequena família, a guardar-nos de todos os males, a resgatar-nos de tantas navegações que foram as nossas. Isto foi assim?
Foi.
Houve uma asa protetora.
Sim, sim. Sim, desde sempre. Eu acho que fui muito, que eu fui, sou muito protegida. E acho que tive sempre essa dimensão de fé dentro de mim. Nas situações mais complicadas ou mais heterodoxas ou menos ortodoxas que eu vivi, nunca me senti desprotegida.
E a fé o que é?
A fé é isso, primeiro é um, como se calhar todos sabem, que é um grande mistério, porque é que é tão abstrato, é tão superior, é tão universal, não é? E depois há esta coisa de... O título das suas entrevistas é E Deus Nisto Tudo, não é?
E... Como é que é feita a sua fé? De quê? É de um diálogo que alimenta permanentemente? É de uma certeza que a reconforta, porque sabe que ela está lá como uma âncora?
Eu não sou nada...
É uma luz.
...de rezar terço de Ave Marias ou de deixar de comer chocolate durante a quaresma. Mas para mim essa dimensão de fé é uma dimensão de presença muito constante em todas as circunstâncias da minha vida e jubilosa, que é que bom que é viver, que bom é termos pensamento, espírito e corpo, e nós somos uma criação. E depois há essa dimensão humana do Cristo, que como diz o japonês Endo, que pode ser frágil e que é frágil e companheiro e que é materno no sentido de perdoar as nossas fragilidades, essa coisa de gente. E depois há o sopro do Espírito Santo a gente respira fundo e de facto há toda essa dimensão que eu sinto que é muito complexa de espiritualidade e que está às vezes para além das práticas formais e que é uma coisa do dia inteiro, não é?
Você falou aí do júbilo e também disse num dos seus livros, já não me lembro qual, quase como quem agradece, falou sobre a versatilidade da sua vida, que ela tinha sido versátil. E eu pergunto, e que tinha havido muitas navegações, como ainda agora ouvimos, idas e vindas, 13 casas, eu pergunto se você alguma vez lhe ocorreu tratar essa possibilidade que teve de tantas navegações como um dom, um talento, e nesse sentido, como é que você o pôs a render? Como é que põe a render ter tido uma vida, ou se pensa sequer nisso, ter tido uma vida variada, interessantíssima, conheceu gente muito interessante cá e lá, cá e no Brasil e noutros países. Há aqui também qualquer coisa de parecido com um privilégio ou com um dom. É preciso pôr os dons a render.
Eu recentemente li a esta escritora brasileira chamada Nélida Pinhon, que gostava muito...
É uma grande amiga nossa comum.
Nossa amiga. Que gosta muito do século IV, por causa dos padres... Do século IV. Depois do século IV. Por causa dos padres do deserto.
Ah, dos padres
então,
do deserto.
Como eu faço sempre ligações entre coisas aparentemente não ligáveis, descobri numa entrevista também do Passo Tolentino, já aqui há uns anos, que diziam os padres do deserto que o pior pecado é a distração. E a Nélida gosta dos padres do deserto justamente porque eles chamam a atenção às pessoas distraídas. E eu sinto que na vida a gente ou não foi, não viu, não gostou e não se lembra, ou então está com atenção. E eu acho que eu estou com atenção às pessoas, às coisas, aos lugares. Às vezes exagero um bocado no ir e voltar, mas acho que vale a pena sempre ir, porque alguma coisa acontece. E quando acontece alguma coisa, a gente está a vivê-la. E quando a gente a viveu, depois guarda uma memória boa ou má para contar.
Agora fiquei eu aí com uma dúvida, mas... Eu ia dizer temo, mas não tenho a certeza, conheço bem pior que a Nélida Pinhon os padres do deserto. Porquê é que os padres do deserto, não sei se você me pode responder, mas porquê é que eles chamam particularmente a atenção para a distração? Porque consideram que é uma que se estivermos distraídos não damos por nada a isso, nem pelo essencial.
Se calhar era preciso perguntar a um teólogo estudioso dos padres do deserto e da sua... Se calhar no deserto é tudo tão vazio que tem que ter...